jovempan.com.br.
Fala galera, muito boa tarde, está começando mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. Semifinais da Copa do Brasil começam na noite desta quarta-feira. No Timão, no Corinthians, Jadson trabalha com bola e pode voltar contra o Vitória neste sábado. O São Paulo ainda não acerta a renovação de Renan Ribeiro e já pensa em um plano B no mercado sul-americano. Cuca e até Alexandre Matos balançam no Palmeiras. E Nilmar deve ser novidade no banco do Santos após mais um ano sem jogar. Mais de um ano sem jogar, hein? Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio-dia e dois, hoje tem semifinais de Copa do Brasil. Que jogão, hein? Botafogo e Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Mas vamos falar do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Diga lá, Viga, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Botafogo e Flamengo, que se tornaram os dois maiores rivais aí dos últimos anos no futebol do Rio de Janeiro, começam a decidir quem vai para a final da Copa do Brasil deste ano de 2017. Primeira semifinal, na noite desta quarta-feira, no estádio do Engenhão. Estou até dizendo que é o jogo mais importante entre Flamengo e Botafogo desde a histórica final do Campeonato Brasileiro de 1992. Ou seja, lá se vão 25 anos. Rubro-negro carioca, um time milionário, mas que ainda não se encontrou, não se acertou, não tem um padrão, não tem um diapasão na temporada. Estreando o técnico novo, o Rueda, Reinaldo Rueda, que veio da Colômbia, está gerando uma polêmica danada, versus o competente Botafogo do técnico Jair Ventura Filho, que tira toda a rodada coelho da cartola. Muitos gringos dentro de campo dos dois lados, de Flamengo e também de Botafogo. Nunca se viu tantos gringos nos dois times e também no futebol brasileiro. Por isso, talvez, que o nível tenha caído vertiginosamente no Campeonato Brasileiro desde o ano de 2017. Flamengo vai fazer o jogo de volta no estádio do Maracanã. Inclusive, está reativando a parceria com o Maracanã. 4 partidas por lá, embora continue considerando o estádio muito caro. Para acender a luz lá, apertar o interruptor, custa R$500 mil no barato. Flamengo, do Reinaldo Rueda, o Jair Ventura Filho disse que é preciso valorizar mais os técnicos brasileiros, que os brasileiros não têm toda essa penetração, essa fama lá na Europa, deu um fudúncio danado, mas ele encontrou alguns apoios e aliados. Vai de Alex Muralha, Ará, Hever, Juan René, Cuejar, Márcio Araújo, William Arão e Diego. Na frente, Everton e Berrio. Guerreiro continua entregue ao departamento médico. Talvez não jogue nem a partida de volta, mas tem uns zum danados que ele pode ir embora. Estaria insatisfeito com o time, com as cobranças e tentado por propostas de Espanha e também do futebol chinês. Lembrando que o Flamengo não pode ter Diego Alves, Giovani, Everton, Ribeiro e Rodolfo, que chegaram no meio da competição. Botafogo vai de Gatito Fernandes, Luiz Ricardo, contrato renovado, Igor Rabelo, Vitor, ou melhor, Joel Carli e Vitor Luiz. Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, que excelente jogador, Matheus Fernandes, João Paulo. Na frente, Pimpão e Roger. Surpreendente este Botafogo. Fluminense de folga nesta quarta-feira. O técnico Abel Braga tenta encontrar um equilíbrio para a equipe, formada por muitos jovens e sempre na iminência de perder um dos seus talentos. Hoje, as principais peças são Scarpa, Wendel e Henrique Dourado, mas a grana pintou com a venda do Richarlison e começaram a aparecer também alguns reforços que vieram de clubes pequenos. O Robinho lá do Figueirense, o tal do Romarinho do Globo, do Rio Grande do Norte, lá de Natal, e um jogador aí, Richard do Atibaia. No Vasco da Gama, técnico Milton Mendes quer dar mais chance, mais oportunidades, jogadores experientes como Ramon Nenê, para dar uma encorpada na equipe que sente o bafo que vem debaixo da zona de rebaixamento. Rodrigo, o sem cérebro, zagueiro da Ponte Preta, vai ser julgado na próxima sexta-feira pelo STJD por empurrões e pisões em Milton Mendes. Vai pegar um gancho redondinho. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
Grande Viga, meio-dia e seis.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kenny Chicori, Stamba Brinca, ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando no caminho, mas recorde pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido, pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, meio-dia e 9. Vou falar do timão do Corinthians. Boa tarde, André Garieri.
Boa tarde a você, Fausto Favara. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, neste Jornal de Esportes. Né? O Corinthians segue se preparando para a partida deste sábado, né? Tem compromisso diante do Vitória na Arena Itaquera, 4 horas da tarde. De acordo com a última parcial, 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Mais uma vez, um bom público, né, no estádio do Corinthians. E o técnico Fábio Carilli, ele poderá contar com algumas novidades entre os relacionados. Isso porque ontem Jadson treinou com bola pela primeira vez, né? Ele foi o Coringa no treino. É um jogador que usa um colete diferente e atua pelas duas equipes, né? Quando a equipe tem a posse de bola, ofensivamente ele trabalha. Aparentemente no peso e também sem limitações, o Jadson pode, quem sabe, né, ser uma novidade na lista do técnico Fábio Carilli, ele que teve uma fratura na costela, mais ou menos 30 dias. Né? O Pablo não apareceu no gramado, segue se recuperando de lesão muscular, está ainda no departamento médico, não iniciou a chamada transição, né, quando o jogador vai aprimorar a parte física. E o Marquinhos Gabriel, mais uma vez, treinou com bola, ele também ficou fora dos dois últimos jogos por desconforto muscular, né, e vem treinando normalmente, treinou entre os reservas. O Cleison, mais uma vez, atuou entre os titulares, mas o Marquinhos Gabriel tem excelentes possibilidades também de aparecer, né, de figurar nessa lista do Carilli. Quem conversou com a imprensa nas últimas horas foi o volante Maicon, e ele falou sobre a situação do Jadson, que treinou com bola e está cada vez mais próximo de voltar.
Não sei se o Jadson vai estar à disposição, até mesmo porque a lesão dele não foi uma lesão que deixa o jogador muito hábito, né, a jogar tão rápido assim, mas ele está tendo uma grande evolução. Vamos esperar aí que ele vai ser um grande reforço aí para nós de volta, né, porque é um jogador que dispensa comentários de qualidade, apesar que o Clay está fazendo um grande campeonato também, grandes partidas. Então a gente está adaptado aos dois, o que o professor preferir, o que for mais cômodo para a nossa equipe, acho que ele vai preferir pelo melhor e a gente vai fazer um grande jogo aí, se Deus quiser.
Vocês tiveram dois dias de descanso, né? Mas o técnico Fábio Carilli já voltou com tudo, o treinamento com muita intensidade, e o descanso já passou, né?
Ah, com certeza, acho que é importante, né? Tem os dois lados, né? A gente descansa também, mas as equipes estão jogando, a gente pode perder um pouco de ritmo de jogo, então esses trabalhos são importantes para que no sábado a gente possa voltar ao nosso normal, ter a nossa partida tranquila, para que o nosso físico tranquilo, para que a gente possa fazer um grande trabalho. Sabemos que vai ser um grande jogo, um jogo dificílimo, e temos que ter atenção no ritmo de jogo que a gente estava para fazer um grande jogo.
E o Maicon falou também sobre os treinadores adversários meio que estarem abrindo mão, né, do campeonato brasileiro, vão priorizar outras competições. Já disseram que muitos deles, né, já disseram que vão utilizar uma equipe mista no Brasileirão. O Maicon fala sobre isso.
Acho que se eles preferem outros campeonatos, tudo bem, mas se a gente perder duas, três e eles ganharem duas, três, eu duvido que eles vão abrir mão do brasileiro. Acho que é uma coisa de momento, acho que a gente tem que manter os pés no chão. Isso aí é tudo coisas que o campeonato sugere para nós, mas que a gente pode se enroscar, né? Então a gente tem que manter os pés no chão, voltar no jogo a jogo, que a gente tem muita coisa ainda para acontecer.
Tem muito torcedor que diz que esse discurso dos treinadores rivais é mais uma espécie de cilada para o Corinthians dar uma relaxada, né? Você acredita que pode ter um pouquinho disso também? O Corinthians achar que já é campeão, dar uma vacilada e na hora certa eles tentam brigar ali pelo título do Brasileirão?
Ah, pode ser, cara. Não sei o que passa na cabeça das outras pessoas, mas a gente tem que manter o nosso foco, como eu falei, né? Se a gente começar a tropeçar e eles começarem a ganhar, ficar um, dois, três pontos ali atrás da gente, duvido que eles vão ficar abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Então acho que a gente tem que voltar na mesma pegada que a gente estava. Acho que o nosso grupo está muito bem, o nosso grupo está muito tranquilo, então vamos voltar bem nesse sábado para que a gente possa dar continuidade no campeonato.
Aí então o volante Maicon do Corinthians, né, falando sobre esse discurso dos treinadores adversários, né, dizem que não ligam mais para o Campeonato Brasileiro, que tem outras prioridades para ele, pode sim, né, de repente ser uma cilada para o Corinthians dar uma relaxada. Pedro Henrique foi liberado da atividade desta terça-feira para acompanhar o nascimento do primeiro filho, né, por isso o Léo Santos, que é um jogador promissor da base do Corinthians, ele atuou entre os titulares. Vamos então à equipe, né, que treinou nesta terça, um esboço já para a equipe que entra em campo no sábado diante do Vitória. Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Léo Santos, provavelmente, aliás, vai jogar o Pedro Henrique. Na esquerda, Guilherme Arana, Gabriel e Maicon, Romero, Rodriguinho e Clayson, né, que parece que por enquanto ganhou a disputa com o Marquinhos Gabriel, e o Jadson provavelmente não terá condições de atuar como titular. O Clayson, portanto, deve mais uma vez ser titular na equipe do Carilli. E na frente, o atacante Jô, né, esse o Corinthians que participou da atividade desta terça-feira, Fausto Favara.
Valeu, André Ranieri, 12:14, vamos falar do peixe do Santos, Rafael Tebas. Boa tarde, Tebas.
Olha, muito boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. O Santos encara o Coritiba nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, jogo marcado para as 19 horas no horário de Brasília, e o Santos com novidades para essa partida. Nilmar, ele mesmo, pode voltar e vai voltar a campo contra o Coritiba nesse domingo às 19 horas. Está liberado pelo departamento médico do clube. O Santos, que é o terceiro colocado no campeonato, faz uma boa campanha, tem 36 pontos em 20 jogos, foram 10 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas, um aproveitamento de 60% dos jogos. Está a 3 pontos do Santos e a 12 pontos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Pela Copa Libertadores, a estreia está marcada. Santos e Barcelona, estreia nas quartas de final. Barcelona do Equador e Santos jogam no Estádio Monumental de Barcelona na quarta-feira, dia 13 de setembro, às 21h45. O segundo jogo acontece na Vila Belmiro, também às 21h45, só que no dia 20 de setembro. Lucas Veríssimo, Santos recusou proposta do Nantes da França pelo futebol do Lucas Veríssimo. Proposta de aproximadamente 4 milhões de euros, 13 milhões de reais. Então, Lucas Veríssimo fica no Santos, pelo menos até o final dessa temporada. E Léo Cittadini desconversou o interesse do São Paulo Futebol Clube. Né? O Dorival Júnior está interessado no futebol do Léo Cittadini, mas ele fica no Santos, pelo menos essa tendência a essa temporada. Léo Cittadini fica assim no Santos Futebol Clube. Então, novidade com o Nilmar. Volta a campo contra o Coritiba nesse domingo. E o volante Renato continua fora dessa partida.
Valeu, Rafael Tebas, meio-dia e 16. Vamos falar do Verdão, do Palmeiras. Fred Júnior, boa tarde, Fred.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da PAN, este Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que só volta a treinar hoje à tarde na Academia de Futebol, depois de 2 dias de folga, depois do empate com o Vasco da Gama em São Januário por 1-1. O time do Palmeiras volta a campo domingo, 19h, Arena Palmeirense contra a Chapecoense. Por enquanto, havendo antecipada baixa, até a Leila Pereira, conselheira, presidente da Crefisa, da Faculdade das Américas, fez um vídeo dizendo que acredita no time do Palmeiras, pedindo a presença do torcedor no jogo deste domingo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que é o quarto colocado no campeonato, mas está bem distante do líder Corinthians. Palmeiras, que promete fazer um segundo turno aí, quem sabe o campeão simbólico do segundo turno neste Campeonato Brasileiro. Mas os bastidores continuam pegando fogo. As informações que a gente vem buscando nos bastidores do Palmeiras, entre conselheiros, pessoas ligadas ao departamento de futebol, é que esse jogo contra a Chapecoense, claro, vai importar, mas o que vai importar mesmo vai ser o desempenho da equipe no clássico contra o São Paulo, um jogo depois da partida contra a Chapecoense. O torcedor, claro, já quer ver um Palmeiras jogando melhor. Até agora não foi o futebol dos sonhos na temporada 2017. Com o técnico Cuca, então, o time não conseguiu mostrar nem de longe aquele Palmeiras campeão brasileiro do ano passado. Então, a cobrança vai existir já no jogo contra a Chape. Não será legal tropeçar diante de um time que está lutando para fugir do rebaixamento. Mas será pior ainda, e a cobrança vai ser maior caso de tropeço no clássico contra o São Paulo na Arena Palmeirense. O São Paulo ainda não conseguiu vencer o Palmeiras na sua arena. E o Palmeiras, claro, a pressão vai ser muito maior se reabilitar esse adversário que luta para fugir do rebaixamento neste momento. E dependendo da reação, pode ficar até mais próximo do Palmeiras na pontuação do Campeonato Brasileiro, já que do quarto, quinto, sexto colocado para a parte de baixo da tabela, a distância não é tão grande assim. Então, a avaliação final, a avaliação do trabalho do técnico Cuca e até mesmo críticas ao Alexandre Matos vai valer muito do que acontecer no jogo contra o São Paulo. Isso que a gente ouviu de muitas pessoas ligadas, conselheiros, pessoas ligadas ao futebol do Palmeiras, que sabe que esse clássico pode mexer para cima ou para baixo. Com certeza, agora, neste momento que só tem o brasileiro, pode mexer muito mais para baixo em caso de derrota para o arquirrival São Paulo. A gente sabe de toda a parte histórica do clube, a rivalidade que existe entre os dois clubes dentro do campo, Palmeiras e Corinthians, mas fora dele, sempre foi a rivalidade maior entre os que conhecem a história do clube, é realmente a rivalidade com o São Paulo. Então tá todo mundo de olho no clássico envolvendo Palmeiras e São Paulo daqui uma rodada, né? Não neste final de semana, no outro final de semana, na Arena Palmeirense. O Palmeiras, que começa a pensar na temporada 2018, o zagueiro Emerson, que está no Botafogo, tem contrato até o final do ano com o time carioca, já acertou um pré-contrato com o Palmeiras por 5 anos. O Mina deve deixar o Palmeiras após a Copa do Mundo. O zagueiro está se recuperando de uma cirurgia no pé, vai demorar 3 meses para voltar. O Edu Dracena tem contrato, o Antônio Carlos tem contrato só até o final do ano. Poderemos ter algumas mudanças na zaga e por isso o Palmeiras já está se precavendo e acertando com esse jogador que interessava ao Corinthians. Fernando Praz pode ter aí seu contrato renovado, mas por enquanto não houve uma conversa definitiva para a renovação. Lado esquerdo, Vitor Luiz estava no Botafogo, pode ser reintegrado pro time para a temporada do ano que vem. O Vitor Luiz, que no Palmeiras sempre teve altos e baixos, no Botafogo vem jogando bem, mas no Palmeiras nunca foi o lateral dos sonhos do torcedor palmeirense, mas pode ser uma solução caseira para a sequência do campeonato no ano que vem, né? Para a temporada de 2018, já que ele vem atuando normalmente pelo time do Botafogo em 2017. Então, a gente sabe, a cobrança maior vai ser exatamente nesse jogo, envolvendo Palmeiras e São Paulo, o clássico na Arena Palmeirense. Todo mundo vai estar de olho, não quer uma derrota, um tropeço diante da Chapecoense. Mas um clássico pode mudar tudo o que se pensa em relação ao planejamento para a temporada do ano que vem. A pressão é muito forte para a saída de Alexandre Matos por parte de muitos conselheiros, porém Maurício Gagliotti vem atestando e segurando, dizendo que não vai demitir o dirigente, e inclusive ele tem a força e o apoio do patrocinador para a manutenção do seu trabalho para a temporada do ano que vem. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Todo mundo tem desafios. Supera quem acredita. Todo mundo tem obstáculos. Vence quem acredita. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você.
Beba com moderação.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, meio-dia e 23. Vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. Meu caro Márcio Spimpolo. Boa tarde, Spimpolo.
Boa tarde, Fausto, ouvintes da Jovem Pan. São Paulo vai ter o Avaí pela frente no próximo domingo fora de casa. Foi contra essa sequência de times, Fausto, Avaí, Palmeiras, Ponte Preta e Vitória, que o São Paulo teve o melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro, brigando até pela parte de cima na tábua de classificação. São Paulo, contra esses times, fez 9 pontos sob o comando de Rogério Ceni. Se repetir esse mesmo desempenho, pode se afastar da zona do rebaixamento, que seria um desempenho muito bom para a equipe do São Paulo, que está lá embaixo na classificação do Campeonato Nacional. O técnico Dorival Júnior comandou um treino agora há pouco no CCT da Barra Funda, vai definindo o time que enfrentará a equipe do Avaí. O Edmar está no departamento médico, o Gilberto também não participou do treino porque está fazendo tratamento, e o São Paulo, pelo que foi trabalhado no CCT, teria Renan, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares aparecendo mais uma vez no time titular. Jusilei, Petros, Hernanes, Cueva e Marcos Guilherme. O Cueva está recuperado de lesão e também volta de suspensão. E aí O Gilberto seria o atacante do São Paulo. Prato está suspenso, mas treinou hoje o Denilson. Não deve ser o titular o Denilson, já que o Gilberto é a pessoa indicada para fazer essa função. Mas o Prato suspenso não jogará. É um jogador importante, jogador experiente. O Denilson hoje fez essa função, aguardando, claro, o técnico Dorival Júnior, a liberação do Gilberto, que está no departamento médico. O jogador do São Paulo, Arboleda, foi ouvido em entrevista coletiva, falou sobre o Avaí, um adversário importante, é um concorrente direto com o São Paulo nessa briga pelas últimas colocações e um adversário que o São Paulo terá que vencer no final de semana. Vamos ouvir o gringo Arboleda, que fez até gol no final de semana, ajudando o São Paulo diretamente na vitória.
El fin de semana será un gran partido para nosotros, para poder sacarle tres puntos a los que estamos ahí. Y pues nada, será una final para nosotros. Creo que los tres puntos de tenemos que conseguirlos como sea. Creo que a veces hay partidos buenos, partidos malos, los cuales Sao Paulo por ahí a veces cae, a veces no. Pero creo que el juego del día domingo para nosotros es muy, muy importante, lo cual es vamos a ir con todas las ganas de hacer las cosas bien y pues Dios quiera podamos conseguir un gran resultado y así ir saliendo de a poco de la zona de rebaixamiento.
E falou também porque o São Paulo tem encontrado tanta dificuldade contra esses times menores. Enroscou no Atlético Goianiense, enroscou também no Coritiba. O campeonato do São Paulo contra esses concorrentes diretos não tem andado. Tem que tirar esses times da frente. E o São Paulo tem perdido pontos para esses times que brigam diretamente com ele pelas últimas colocações. Na análise do Arboleda, os times que chegam fechados para jogar contra o São Paulo têm dificultado muito o jogo na vida são paulina.
A nosotros no nos gusta mucho cuando el equipo rival se nos mete atrás. Creo que es muy difícil poderle llegar con claridad al arco. Creo que para el juego que tiene Sao Paulo ahora, lo mejor que nos pasa a nosotros es que el team contrario salga a jugar de igual a igual y así poder crear muchos espacios para poder llegar al arco contrario. Creo que los equipos que se nos meten atrás no dan mucha dificultad de poderle marcar y eso es lo que nos pasó con los equipos que usted dice directo, porque si ustedes se ponen a ver tanto partido como Cruzeiro, como Botafogo, son equipos que juegan también muy bien, que salen a proponer y por ahí tuvimos oportunidades claras de llegar al arco contrario. Y cuando se nos presenta un equipo que se nos mete atrás, creo que se nos dificulta un poco poder marcar. Eso es lo que pasa.
Então aí o Arboleda, Fausto Favara, jogador que tem feito bons jogos com a equipe do São Paulo, mas individualmente tem pecado também na marcação. O Rodrigo Caio também foi criticado no jogo do Morumbi. São Paulo precisa corrigir algumas coisas lá atrás ainda. O Gilberto não renovou o contrato com o São Paulo. A reunião que aconteceria no começo da semana não aconteceu, ela foi cancelada e o São Paulo tem que ficar de olho bem aberto porque ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe e o São Paulo perder um dos seus artilheiros nesta temporada. Sobre goleiro, o São Paulo fez uma proposta para o Renan Ribeiro, ele não aceitou e agora circula também nos bastidores do Morumbi a informação de que o São Paulo estaria de olho no futebol sul-americano e poderia encontrar outra alternativa, já que não fará uma nova proposta. Os números são altos já oferecidos para o Renan Ribeiro e se ele não aceitar mesmo, o São Paulo pode ter que procurar outra alternativa para o gol, já que não vai estourar o seu caixa não, para renovar um goleiro que não anda agradando muito não, Favara.
Era só o que me faltava, treinador gringo, jogador gringo e goleiro gringo, era só o que me faltava. Alfredo Luiz Filho, campeonato inglês, vai lá Alfredo.
Os clubes da Premier League pensam em mudar o prazo de transferências de jogadores que acontecem no meio do ano. Querem que a janela de contratações se encerre antes do jogo de abertura da temporada, geralmente na primeira semana de agosto. Atualmente, os ingleses trabalham como os demais países, com transações permitidas até o último dia de agosto. Ao menos 14 dos 20 clubes do campeonato inglês parecem favoráveis à mudança, que deve ser votada já na próxima reunião entre os acionistas, programada para setembro. Pensam que a medida pode acelerar as contratações, permitindo que as equipes já cheguem prontas para a disputa do campeonato. A única dúvida é se a alteração deixaria os times ingleses vulneráveis, já que as equipes de outras ligas continuariam contratando e podendo até tirar jogadores da Inglaterra até o fim de agosto. Nesse caso, seria impossível recorrer a contratações de última hora para possíveis substituições. Os times ingleses também correriam o risco de perder força em competições europeias, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa. A mudança afetaria somente a janela de transferências no meio do ano, não valeria para o período de contratações que acontece em janeiro. Dentro das quatro linhas, o Liverpool estreou com o pé direito na Liga dos Campeões. Brigando por um lugar na fase de grupos do torneio, os ingleses foram à Alemanha e bateram o Hoffenheim por 2-1. Podem até perder por um gol na partida de volta na semana que vem, aqui na Inglaterra, que ainda assim garantem a classificação. Firmino foi titular e Felipe Coutinho não jogou. A novela envolvendo o meia brasileiro ainda rende. O Liverpool parece redutivo em liberar o jogador. Oficialmente, diz que Coutinho está machucado, mas o atleta não estaria disposto nem a vestir mais a camisa do clube, que era a todo custo a transferência para o Barcelona. Outro caso que se arrasta é o de Diego Costa. Agora o futuro do centroavante poderia ser o Deportivo La Coruña, pelo menos até janeiro, quando retornaria finalmente ao Atlético de Madrid. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho, para a Jovem Pan.
Valeu, Alfredo, meio-dia e 31, fim de Jornal de Esportes. Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan com Vanderlei Nogueira e toda a seleção de esportes da Pan. Até já.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time...